Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de soja. Uma semana bastante positiva para os preços lá na Bolsa de Chicago, mas a sexta-feira foi aí de um recuo nos preços. Mas foi um recuo pequeno, de menos de 3 pontos nos principais vencimentos. Aparentemente, um movimento normal depois do pessoal ter registrado aí esse movimento bastante positivo para os preços. Quem explica para a gente o que está acontecendo, a motivação dessa alta e, obviamente, a continuidade ou não desses preços lá em Chicago é o Marlos Correia, da Insói Commodities. Está aqui com a gente já no telão. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom, Marlos, foi uma semana bastante positiva. Aliás, já vem de algumas sessões positivas aí de preços para a soja, mas a sexta-feira não deu conta de segurar esse movimento, não. O que que aconteceu? Normal?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. O que a gente vê essa movimentação negativa de sexta-feira como normal. Na verdade, isso daí acaba sendo a realização de lucros da semana, né? Nós tivemos aí na semana altas boas, né, significativa aí desde segunda-feira. Tivemos uma semana mais curta a nível de Brasil em função de feriado, mas Chicago não parou de funcionar, né? O que que a gente acaba vendo nessa movimentação de alta? Ainda mais depois de um relatório do USDA de quinta-feira, que trouxe aí os estoques mundiais aí um pouco mais tranquilo, né? Não tão esperado aí com queda do que o mercado vinha precificando, né? O que a gente vê é basicamente o mercado focado agora na safra brasileira. O que acontece?
A gente veio de uma semana, né, em que saímos com o relatório do USDA, trazendo os estoques mundiais um pouco mais alto do que o mercado estava esperando. Dessa mesma forma, não foi suficiente para que o mercado tivesse um movimento de baixa, né, em função do estoque mais tranquilo, da oferta mais tranquila. A gente vem com uma demanda aquecida, uma necessidade de produto, né, de soja no mercado. E agora o que que acontece? O mercado está visualizando a safra sul-americana, a nível de Brasil e Argentina. Nós temos muita incerteza ainda nesse envolvimento da safra brasileira. A gente tem um atraso na colheita no Paraná. Tem um pouco de excesso de chuva em alguns pontos do Mato Grosso que estão atrapalhando o andamento da colheita e trazendo um sentimento de algumas perdas, né? E também a gente tem que ver a questão da safra argentina, né? A seca na Argentina está trazendo também esse sentimento de perdas de uma safra menor do que o mercado está computando, né? O relatório do USDA trouxe aí uma safra argentina na casa dos 54 milhões de toneladas. O mercado já fala aí talvez em 46 a 50 milhões de toneladas, né, uma perda significativa, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? A gente precisa aí visualizar os 10 dias seguintes, se vai ocorrer chuvas na Argentina, porque são áreas pontuais e o pessoal que está andando, olhando como é que está o desenvolvimento da safra, está trazendo aí que não está tão ruim quanto o mercado espera, né? Nós temos aí problemas específicos na Argentina, mas se for ver no fechamento, ainda vai ter uma boa colheita lá, né? Vai ter uma boa safra. E
Tudo depende de chuva, né, Marlos? Se chover.
depende de chuva. Agora, nos próximos 10 dias, a gente entra aí na safra da Argentina em enchimento de grão, né? Eu acho que agora, em termos de clima, é fundamental para a gente definir aí a carga que vai ter na produção argentina, né? Mas as áreas em si, elas estão ainda favoráveis, né? Não tivemos grandes problemas no desenvolvimento inicial aí da soja. Claro, teve atraso, já reduz um pouco aí o potencial em função da seca, mas ainda tem carga para ter uma safra satisfatória. E a nível de Brasil, o relatório veio trazendo aí 112 milhões de toneladas, né, como expectativa. Algumas correntes falam aí em 113, ou de repente até atingindo aí próximo a 114 milhões de toneladas. Potencial tem, né, nós tivemos alguns problemas aí de atraso, de seca no início, depois de excesso de chuva no desenvolvimento, que alongou o ciclo, né, por isso que a gente está com um atraso aí na colheita também, principalmente a nível de Paraná, Mato Grosso agora com chuva, mas ainda a perspectiva de colheita é boa, né. E o mercado, o que está acontecendo agora? O mercado está se precavendo em função dessas notícias, dessa especulação, em função da oferta que vai ter na safra sul-americana. Né? Por isso a gente teve esse movimento de alta bacana na semana, né? Sendo que na semana passada a gente teve quase um movimento lateral. Né? Teve dias de alta, dias de queda e manteve o mercado estável. Nós tivemos aí, na semana retrasada, uma semana de boas altas também. Então, a gente vê que essa movimentação de mercado é em função dessa movimentação da safra sul-americana agora. Né? Nós temos uma demanda aquecida, buscando soja, né? Nós temos aí uma incerteza do que vai acontecer na safra sul-americana, mas em contrapartida, o que também limita altas expressivas, por mais que as notícias venham falando queda na safra argentina, atraso na safra brasileira, uma redução aí na produção, mas ainda assim o mercado se precaver, porque é um volume grande, é um bom volume de soja que a gente vai ter aí na sequência. Eu vejo a colheita a nível de Paraná nos próximos dias se intensificando. Né? Muitas áreas estão chegando agora, a partir de 15 de fevereiro. Semana que vem aí já começa a intensificar a colheita. Então a gente vai ter um volume bom aí sendo ofertado no mercado. Né?
Uhum. Marlos, mas
tem que aproveitar esses momentos. Né?
Você acha que esse movimento de alta refletiu esse sentimento, né, que você colocou aí, com o atraso da colheita no Brasil, com a incerteza sobre o tamanho da safra lá na Argentina, mas já está precificada essa situação ou ainda podemos ver a continuidade da alta depois dessa respirada de hoje?
Olha, a gente o precificado ainda é em termos, porque o mercado sente o impacto, né? Ele absorve a notícia, mas ele fica em alerta. Né? A gente tem ainda a questão para definir a safra argentina aí nos próximos dias, tem que ocorrer alguma chuva boa em termos de algumas áreas lá para a gente ter um bom rendimento lá. Né? Ou não aumentar a questão das quebras que estão sendo precificadas no mercado. Né? Então a gente tem ainda algum
espaço para
movimento de alta, né? Em função aí dessas incertezas. Né? Eu vejo aí que o mercado ainda pode buscar aí se garantir um pouco mais, aí, entrar comprando, né, alguns volumes, né, o que vai, de repente, movimentar esse mercado positivo. Né? Mas também não vejo assim, até em função da oferta que a gente está aí para receber, né, movimentos muito absurdos em Chicago. Né? O que eu vejo assim, é nesses movimentos de alta que a gente tem da semana, em função dessas incertezas, dessas notícias que circulam no mercado, né, junto com o dólar, né, que nós tivemos aí um bom ganho de dólar semana passada. Essa semana aí ficou um pouco mais estável aí, recuou um pouco a precificação do dólar, mas a gente também tem certeza da economia brasileira, né? Então são momentos que o produtor tem que aproveitar, participar um pouco de mercado, efetuar algumas vendas, né? Nós tivemos bons preços na semana passada aí, no disponível em Cascavel, chegou a bater R$ 70,00, né? Foda, né, Cascavel. Preço de balcão essa semana aí atingiu 65, 65,5, isso a nível de produtor, né? é um bom preço aí, se a gente visualizar aí a porta de entrada de uma safra favorável e significante a nível de Brasil, né? E por mais que o mercado esteja incerto, com medo, tendo algumas perdas em termos de clima, atraso, né? Mas aí a gente fala numa safra começando a 112, 113 milhões de toneladas, é um volume significativo, né? Diante de um estoque mundial ainda favorável, né? Então, tudo isso ajuda a manter esse mercado um pouco mais incerto, né? Sendo de momento.
Ou seja, a única certeza que a gente tem é que tem muita coisa para ser respondida, é isso?
Tem muita coisa. Agora, a gente está aí no início de colheita a nível de Brasil, aí, porque atrasou, então anda um pouco, aí, por exemplo, Mato Grosso chove, segura um pouco a colheita, então o mercado ainda não engrenou. Isso que faz com que a especulação força aí para esses movimentos de alta, né? Nós temos uma demanda forte, aquecida, a China comprando bem, e não vai parar de comprar, né? A demanda ela vai se manter aquecida aí, nesses últimos anos e por mais alguns anos ainda à frente, né? Então é isso que favorece o produtor, né? Que mantém o mercado aí mais favorável, né? É um momento para o produtor colocar as contas na ponta do laço, né, e ver o que é mais favorável para ele. Não esperar muito, às vezes fica na expectativa, vamos ter mais alta, vamos esperar que o mercado vai subir e acaba perdendo a oportunidade de momento.
Então você acha que dá para ir participando nos atuais níveis?
Deve, tem que participar sempre. A gente está aí com uma perspectiva de uma boa safra, né? Mercado ainda não está sentindo aí o tamanho da safra, ele está tentando se proteger.
E a comercialização ainda está atrasada, né? No Brasil.
A comercialização está atrasada, o produtor está segurando, está tentando buscar aí uma alta especulativa em cima de clima, né, e que pode não acontecer, né? A gente tem aí muita coisa para rodar aí nesse mês agora. Uma delas aí é se confirmar aí uma safra que alguns segmentos de mercado está tentando visualizar já na casa de 114 milhões de toneladas. E se acontecer, voltar e esse número se confirmar aí acima do que o mercado já está precificando agora, pode contar que não vamos ter altas expressivas em Chicago, né? Aí a gente já entra agora em abril com a perspectiva de plantio da safra americana, então ela vai juntar safra sobre safra e a gente vai ter um bom volume ofertado aí no mercado.
Mas um maio a 10,30 e um dólar a 3,22 ainda é um bom negócio, não?
É um bom negócio, é um ótimo preço. Se a gente pegar aí na boca da safra em Chicago a 10,20, 10,30, né, é um patamar bom para se aproveitar, para se fazer, para comercializar. Eu acho que tem que aproveitar mesmo, né, o mercado aí. É aquela questão. Pode subir? Pode, mas que bom que suba. Aí tem mais produtos para comercializar a um preço maior, né? Muitas vezes a gente tenta acertar o preço, vende 10% da safra num preço bom, e aí torce para cair mercado para falar, opa, vendi num preço bom. Só que você vende 90% no preço ruim. Daí. Então você tem que vender e torcer para o mercado subir. A gente tem que parar com aquele sentimento do que o vizinho vendeu no melhor patamar que a gente. A gente tem que fazer o mercado, tem que ir participando. É o melhor momento é aproveitar essas altas que acontecem.
E às vezes não é o. E às vezes não é o melhor patamar de preço que dá o lucro, né? E sim é o momento em que o seu custo está melhor, está mais adequado, enfim. É, tem que ponderar tudo isso, né, Marlos?
Nós temos aí o que acontece? Porque o mercado ele não foca somente, por exemplo, no soja. Né? A gente vem somando aí mercado aquecido em função do trigo, né? Diminui o consumo de trigo e aumenta o consumo de soja. Isso aí, em termos de nível mundial, é uma significância. Nós temos aí a questão do milho, né? A gente está com uma safra verão a nível de Brasil menor, né? O consumo de milho ele se mantém aquecido, né? A safrinha de milho, a gente não sabe como é que vai ser em função desse atraso na colheita da soja, principalmente aqui no Paraná, né? Mato Grosso, com esse atraso na colheita em função das chuvas também, começa a sair do zoneamento do plantio de milho em função lá para eles é falta de chuva. Para nós aqui é frio excessivo que pode voltar a perder uma safra. Então, a falta de milho, né, aumenta o consumo na formulação de ração, por exemplo, de soja. Isso daí aumentar a demanda pelo produto, né? Nós temos aí movimentação de biodiesel, né, que está mantendo esse mercado mais aquecido. Então, tudo auxilia. Né? Então, só que o produtor não pode ficar esperando a especulação de tal movimento. Ele tem que colocar o movimento de compra e de venda dele. Né? Ele vai comprar insumos num patamar de preço, ele vai vender a soja num patamar de preço, ele tem que definir a margem de lucro que ele quer ter. Né? É o menos sofrido para o produtor comercializar.
É isso aí. Meu caro Marlos, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre, Marlos.
Obrigado você, Alex. E tudo bom aí. Um abraço final de semana aí a todo mundo.
Valeu. Até mais.
Até mais.
Marlos Correia em Soy Commodities conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, explicando para a gente essa movimentação e alertando para essa situação da próxima semana. Ainda é possível ver movimento de alta? Sim, desde que a situação tenha novidade lá na Argentina, aqui no Brasil, enfim. Caso contrário, a gente já tem aí uma perspectiva de redução na movimentação. De qualquer forma, os preços são bastante interessantes lá em Chicago. O problema é que o dólar recuou daquele patamar dos 3,30 nas semanas anteriores para algo em torno de 3,22, ou exatamente 3,22 no dia de hoje. E temos também o aumento do custo logístico, custo com frete aqui no Brasil, que acaba também tirando uma partezinha aí do lucro do produtor. Faça suas contas, mas não deixe de participar se a margem for positiva. É a dica aí do Marlos Correia. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Março, 10 dólares e 21 centos por bushel, 2,75 de queda. Maio perdeu 2,5 a 10 dólares e 32 centos por bushel. O julho, 10,42, queda de 2,5 também. A mesma queda para agosto, que fechou a 10 dólares e 43 centos por bushel. O milho encerrou também no vermelho. Março, 3,67, queda de 0,25, maio, 3,75, queda de meio ponto, julho caindo 0,25 também a 3,82 e o setembro, 3,89, queda também de 0,25. Vamos ver o trigo, que encerrou com uma queda um pouquinho maior. Março, 4 pontos de baixa a 4 dólares e 57 centos por bushel. O maio, 4,71, 3,75 de baixa. O julho, 4,86, 3,5 de baixa. Setembro, 5 dólares e 2 centos por bushel, perdendo 3 pontos. São os números de hoje, portanto, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Lembrando que na próxima segunda-feira não tem pregão para as negociações com a soja, milho e trigo. Aliás, não tem pregão de commodities lá nos Estados Unidos, é feriado por lá, mas o Notícias Agrícolas traz as informações para você de evolução de colheita, de mercado interno, de comercialização, enfim, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.